Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e obrigado sempre pela sua companhia. Obrigado também a todas as rádios parceiras que estão conosco na transmissão do Autores e Livros. Eu abro esse bloco com algumas publicações da Paulus Editora para o público infanto-juvenil. Eu começo com um poema, Sem Escangalhar, de Adriana Gamelas, na voz de Gabriela Macedo.
O mundo é mesmo redondinho, não há como negar. Parece uma engrenagem perfeita, sem medo de errar. A lua majestosa aparece, o sol descansa no mar. De um lado alguém acorda e do outro adormece. Enquanto mergulha para refrescar, o outro se aquece. A onda vem e vai, o barco chega e sai. O tempo vai passando e o mundo vai girando. Redondinho, redondinho, sem escangalhar.
Vilarejo Poético de Adriana Gamelas é um passeio por uma cidadezinha de Minas Gerais em forma de poesias. Aqui, poema a poema, Adriana passeia pelo universo de cores, sons, cheiros e imagens. E ao longo do caminho, as coisas simples da vida que se tornam lembranças significativas da vida na fazenda, das comidas típicas mineiras e dos elementos naturais. No enredo, personagens como as crianças ganham espaço para expressar as memórias de infância e toda uma vida, de jogar bola na rua, almoço do algodão doce, cenas que têm o poder de despertar crianças adormecidas até em nós, adultos. Nas poesias, Adriana Gamelas também fala das vantagens de morar em uma cidade pequena com coisas simples que viram poesia e inspiram os leitores de todas as idades. E as ilustrações são um encanto a mais. Vilarejo Poético traz artes da própria autora no estilo naife. Outro livro maravilhoso para as crianças é A Invenção da Liberdade, de Ana Rafa Nunes e Valmir Faria, com ilustrações de Juliana Góes. Como Bento, um artesão cego, irá ajudar a princesa Isis a escapar do castelo do dragão Nicolau? Apesar de não enxergar, o jovem Bento é capaz de ver e sentir além das muralhas que o cercam e abrir seus sentidos para o mundo. Ele passará por vários obstáculos para ajudar o reino das águas cinza e a princesa aprisionada. Com seu ouvido aguçado, Bento ouviu o choro da princesa e teve uma ideia libertadora, capaz de mudar os rumos e também o nome do reino para o Reino das Águas Douradas. Essa história é contada de forma interativa em A Invenção de Liberdade, que trabalha com leveza temas como a inclusão, alegria e tristeza, solidão, determinação, coragem e também criatividade, amizades e a sonhada liberdade. Agora, uma história para jovens e adolescentes. E se o homem mais tolo da cidade ficasse responsável pela segurança da principal promessa de campanha do prefeito? Sérgio Melli conta essa história em João Bobo e João Esperto. Na cidade nordestina chamada Vila Virgulina, o coronel João Esperto é reeleito prefeito após cumprir sua promessa de construir a maior cisterna jamais vista na história da cidade. Mas o prefeito, que ganhava um bom dinheiro vendendo água potável aos pobres durante a seca, percebe que a cisterna reduziu boa parte do seu lucro. Agora, João Esperto decide então nomear o homem mais tolo da cidade como guardião do reservatório para ter sucesso no seu plano destruidor e recuperar seu lucro, com a ajuda de Tião, seu fiel capataz. O que eles não contavam era que João Bobo, com Giló, seu bode de estimação, se mostraria um guardião honesto e dedicado, dificultando o plano. Você encontra esses três livros nas livrarias e também no site da editora, loja.paulus.com.br. Agora, duas dicas de Karina Rocha para esse Dia das Crianças.
Oi, pessoal, eu tenho duas dicas bem legais para as crianças. Eu começo com Arthur e Miguel em Aventuras na Ilha dos Dinossauros, da carioca Sol Oliveira. Nesse livro, os protagonistas viajam pelo mar até uma terra desconhecida de diversas espécies de dinossauros. Assim que chegam em terra firme, descobrem que o barco utilizado no transporte era, na verdade, um navio pirata. Com as ilustrações de Jarbas Domingos, a aventura narra a descoberta dos irmãos. Os ladrões do mar estavam na ilha para roubar ouro e ovos de dinossauros. A missão da dupla é proteger o lugar. A publicação é da editora Azinha. Minha segunda dica é Joca e Dado, uma amizade diferente, escrito por Henry Zilbenstein. Joca e Dado têm características muito diferentes, mas os amigos estão bem unidos pelo respeito, a admiração e a vontade de aprender. Joca é um menino neurotípico, tímido e com poucos amigos. Ele gosta de praticar leitura e de pintar. Dado tem síndrome de Down e é repleto de energia. Opostos, mas complementares. Joca fica curioso para entender melhor sobre as características de Dado. E ao descobrir sobre a síndrome de Down, um mundo novo aparece. Uma obra de Silbenstein ilustrada pela La Casa de Carlota. Joca e Dado, uma amizade diferente, busca mostrar que as diferenças são importantes e por meio delas podemos trocar várias experiências. O livro aborda de forma lúdica a importância do convívio com a diversidade, mesmo na infância.
Num programa dedicado às crianças, tem que ter criança com as suas dicas de leitura. O Natan, de 8 anos, tem uma dica bem legal pra gente.
A Bola e o Goleiro. É um livro que tem uma bola que todos os goleiros não conseguem pegar ela. Aí a bola gostou de um goleiro e o goleiro era muito ruim. Aí sempre quando era essa bola, o goleiro conseguia agarrar, porque a bola dava curva e ia nas mãos do goleiro. E foi um dos meus primeiros livros também, aí eu gosto dele.
A Bola e o Goleiro é um livro super bem-humorado, escrito por Jorge Amado. Que história, né? Uma bola inimiga do 0-0 e um goleiro mão furada provam que até o par mais improvável pode viver uma história de amor. Bilô Bilô era um incompetente goleiro em um time tão bom quanto ele. Do outro lado, a bola fura-redes era inigualável. Colecionava gols olímpicos, de letra, bicicleta, era imbatível. Ninguém pegava. Mas essa história muda quando fura-redes encontra Bilô Bilô, se apaixona e passa a viver um dilema. Terá a ousadia de impedir o milésimo gol do rei do futebol para repousar nos braços do amado goleiro? Esse livro é maravilhoso e eu aproveito para indicar outro livro fantástico de Jorge Amado, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, publicado pela Companhia das Letrinhas. Com grande lirismo, Jorge Amado narra a história do amor de um gato mau por uma adorável andorinha. Com ilustrações aquareladas do artista plástico Caribé, a narrativa mostra como duas criaturas bem diferentes podem não apenas conviver em paz, como mudar a maneira que cada um tem a ver com o mundo. E esse livro tem uma história bem interessante. Jorge Amado conheceu essa história de uma trova do poeta Estevão da Escuna, que a costumava recitar no Mercado das Sete Portas, em Salvador. Jorge colocou no papel, num tom fabular, dos contos infanto-juvenis, em 1948, quando vivia em Paris. Não era uma história para ser publicada em livro, mas era um presente para o seu filho, João Jorge, que completava um ano de idade. Guardado entre as coisas do menino, o texto só foi reencontrado em 1976. João Jorge entregou então a narrativa Caribé, que ilustrou as páginas datilografadas. Jorge Amado deu-se por vencido. O livro foi publicado no mesmo ano. A dica agora é a história do morcego falante pronto para te levar às mais inesperadas aventuras junto com os irmãos Rebeca, Martin e Léo Silver.
Bete Bete é um morcego que conhece várias pessoas numa cidade. Faz bullying com ele e ele aprende algumas artes marciais.
Bete Bete, de Roberto Pavanello, essa é a dica do Henrique. É uma série de livros que conta aventuras que podem acontecer em qualquer lugar do mundo. Na praia, no Egito, na Noruega, ou mesmo numa biblioteca com o fantasma do Dr. Bolor. E até mesmo em um spa de águas termais. Bete Bete e os irmãos Silver arrumam confusão em qualquer lugar. Uma série super divertida que vale cada página. Agora, um clássico. Anne de Green Gables, por L.M. Montgomery.
Fala sobre a chegada numa cidade que ela era adotada. Era pra vir um menino, mas veio ela.
Essa é a dica da Yolanda. Anne é uma menina órfã, adotada por engano pelos irmãos Matthew e Marilla Kutberg. A história narra a trajetória de Anne após ser adotada pelos irmãos, no lugar de um menino para trabalhar na fazenda de Green Gables. A menina, que passou a infância em orfanatos e casas de desconhecidos, é levada à fazenda por Matthew para que Marilla tome uma decisão sobre o que fazer com ela. Mas no caminho, já demonstra alegria por finalmente ter um novo lar. Anne é esperta, dramática e muito imaginativa. Inicialmente, a irmã diz que a garota deve voltar ao orfanato, mas acaba por deixá-la ficar. A série de livros principal é composta por 8 exemplares e conta tudo o que aconteceu, dos 11 aos 53 anos. A autora também escreveu mais 5 crônicas com a aparição de Anne, mas com destaque menor, totalizando então 13 livros sobre a menina. Anne e todas as outras dicas estão disponíveis na Amazon e demais portais de livros. E chegou a hora do Encantos Diversos. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Gonçalves de Magalhães.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras do poeta romântico Gonçalves de Magalhães, que viveu de 1811 a 1882. Além de escritor, foi médico, professor, secretário de governo, deputado e diplomata. Seu livro Suspiros Poéticos e Saudades, publicado em 1836, serve de marco inicial do romantismo no Brasil. Dessa obra marcante, selecionei para você 3 poemas. Vamos começar com A Flor Suspiros. Eu amo as flores que mudamente paixões explicam que o peito sente. Amo a saudade, o amor perfeito, mas o suspiro trago no peito. A forma esbelta termina em ponta, como uma lança que ao céu remonta. Assim minha alma suspiros geras, que ferir podem as mesmas feras. É sempre triste, ensanguentado, quer seco morra, quer brilhe em prado, tais meus suspiros. Mas não prossigas, ninguém se move, por mais que digas. A obra de Gonçalves de Magalhães pertence à primeira geração do romantismo brasileiro e é marcada por temas como o nacionalismo, a morte, a infância, Deus, a natureza e a idealização da realidade. Exemplo disso encontramos nos versos de A Fantasia. Para dourar a existência, Deus nos deu a fantasia, quadro vivo que nos fala, dá uma profunda harmonia, como um suave perfume que com tudo se mistura, como o sol que flores cria e enche de vida a natura, como a lâmpada do templo nas trevas sozinha vela, mas se volta a luz do dia não se apaga e sempre é bela. Dos pais, do amigo, na ausência ela conserva a lembrança, aviva passados gozos e em nós desperta a esperança. Por ela sonho acordado, subo ao céu, mil mundos gero. Por ela, às vezes dormindo, mais feliz me considero. Por ela, meu caro Lima, viverás sempre comigo. Por ela, sempre a teu lado, estará o teu amigo. Gonçalves de Magalhães compôs poemas de cunho amoroso, indianista e religioso. Para encerrar essa homenagem, ouça agora Tristeza. Triste sou como salgueiro solitário junto ao lago, que depois da tempestade mostra dos raios o estrago. De dia e noite sozinho causa horror ao caminhante, que nem mesmo a sombra sua quer pousar um só instante. Fatal lei da natureza secou minha alma e meu rosto. Profundo abismo é meu peito de amargura e de desgosto. A aventura tão sonhada com que outrora me iludia, adeus disse o derradeiro, até seu nome me angustia. Do mundo já nada espero, nem sei por que ainda vivo. Só a esperança da morte me causa algum lenitivo. Maísa também encontrou inspiração na temática ao compor Tarde Triste, canção que você ouve na voz de Nana Caymmi.
Tarde triste me recorda outros tempos. Que saudade, que saudade. Vivo só num turbilhão de pensamentos, de saudades, de saudades. Onde andará quem amei? Será que também vive assim? Sofrendo como só eu sei, pensando um pouquinho em mim. te vem, já está descendo. E eu sozinha, sofrendo.
Antes de encerrar o programa de hoje, quero deixar um incentivo a todos os pais, avós, tios, tias e outros responsáveis. Como diz Heraldo, o importante é motivar a criança para a leitura, para a aventura de ler. A leitura traz muitos benefícios, como o desenvolvimento da concentração, memória, raciocínio e compreensão, estimula a linguagem oral e amplia a criatividade. Ler também diverte e é um lazer de alta qualidade. E tem um fator muito importante também, fortalece os vínculos afetivos. Quando um adulto lê com uma criança, eles viajam juntos pela história, compartilham as mesmas aventuras e as mesmas emoções, desenvolve uma ligação única. Então, fica o recado, vamos dar livros para as nossas crianças, vamos motivar os pequenos a ler, vamos ler com eles. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Todas as dicas de leitura citadas e comentadas no programa de hoje estão também no Instagram. Basta usar a hashtag Dicas Autores e Livros e conferir um post especial que preparei para você. Essa edição contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos, colaboração de Gabriela Macedo e Karina Rocha e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.